Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 36º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de CEO, uma sugestão do Pedro Alberto. Obrigado, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou hoje novamente com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi.
Fala galera, tudo bom? Hoje estou gravando de casa, olha que milagre.
E o Eduardo Marques, também de casa, mas não do banheiro.
De volta, Breno, seu safado que ficou me sacaneando semana passada, só porque eu nunca vi.
Ó, ele mostrando que ele ouviu o podcast, hein?
Claro, claro, tô presente, não participei, mas tem que bater o ponto lá e ouvir, não tem jeito.
Deixa eu me apresentar aqui também, meu nome é Rafael Fishman. Hoje temos um convidado especialíssimo, um dos mais requisitados pelos ouvintes do Mac Magazine Noir. O nome dele é Everaldo Coelho, um dos designers mais bem conceituados e requisitados do Brasil, eu diria, em termos de UX e design de interfaces e de ícones. Ele já trabalhou na Apple, fundou antes de ir para a Apple o estúdio Yellow Icon em Curitiba e hoje é líder de UX. Então ele trabalha com usabilidade de usuário lá na Move ali em Campinas. Tudo bom, Everaldo?
Tudo bem. Eu não sei se eu tinha que bolar uma apresentação, eu não bolei.
Cara,
fez bem.
Não, eu fiz bem resumido. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu acho que foi bem superficial o que eu falei. Mande ver aí pra galera.
Quer ver? Começa por aquela parte que você negou tá trabalhando na Apple duas vezes, que você foi pra Londres. Conta tudo. Conta tudo pra gente.
Nossa, eu tava esperando isso como primeira pergunta logo.
Ah, cara, conta a sua trajetória aí, só contar aquela historinha de bar mesmo.
Conta aqueles iconezinhos da toa que você fez, aquele pinguim, que pinguim é aquele que todo mundo vê e ninguém sabe que é teu.
O Seth Crystal lá do Linux foi o que te deslanchou?
A história com Linux, ela começou por causa do Mac. Então, eu em 98... eu trabalhava como ilustrador e eu fui trabalhar numa editora. Na época a gente pintava tudo à mão, com aquarela, com tinta acrílica. Eu gostava mais de acrílico do que aquarela. Mas eu mudei para essa editora e eles estavam aí usando o Photoshop, que era novidade em ilustração para livro didático. E eu tinha um PC na minha mesa, enorme, um monitor de 20 polegadas. Naquela época ele pesava 30 quilos. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, como é que eu vou desenhar nessa mesa? Não tem espaço, né? Aí os caras tiraram, falaram, não, se você, você não usa, então vamos tirar. Eles tiraram o monitor, dois caras para tirar o monitor. E eu falei, não, põe de volta, eu vou aprender a usar esse negócio. E os caras me ensinaram como usava, e logo de início, eu gostaria de, eles me deram, criaram uma pasta para mim no meu desktop, eu gostaria de personalizar ela, eu não sabia como. Enfim, logo depois de algum tempo, eu comecei a procurar um PC para mim, eu gostaria de ter um PC em casa. E eu fui numa loja e na época me apresentaram para um Mac pela primeira vez. Não tinha muita diferença de um PC para um cara que era completamente novo em computação. Uma caixa bege igual a um PC. Mas no monitor eu via a pasta azul pela primeira vez. Falei, caramba, eu quero isso no meu computador. E aí eu tentei, eu perguntei o que era aquilo, ele me disse que aquilo era o System.
Você estava em que ano esse aí?
98.
Não tinha nem lançado o Mac OS ainda pra valer, que veio no 9, veio no 8.
Era Mac OS 8 ou 7 naquela
época. Devia ser o System 7.6, alguma coisa assim nessa época.
Exatamente. E aí eu comecei a ler sobre sistemas operacionais pra descobrir como é que eu instalava o System, né? Tô fazendo sinal de aspas com os dedos aqui. Né? Então como é que eu instalava o tal do System no meu PC? Aí logo eu descobri que não dava. Mas nesse processo eu conheci outros sistemas operacionais, o OS2, que eu cheguei a testar, e o Linux. E a vantagem do Linux é que eu podia personalizar ele como queria. E aí eu comecei a customizar ele, eu desenhei um tema que eu chamei de Crystal, e algumas pessoas gostaram, viram, um amigo publicou num site e algumas pessoas passaram a dar feedback, gostaram, e eu acabei fazendo várias coisas para Linux. Mais tarde, o Crystal acabou sendo o tema default, padrão do KDE, que era o principal desktop do Linux na época, ainda é um dos principais. E...
antes do Ubuntu estourar, né? Era o KDE.
Exatamente. O GNOME e o KDE sempre tiveram ali bem uma disputa bem acirrada entre os dois, mas o KDE era mais usado do que o... Nos Estados Unidos o GNOME sempre ganhou, mas de modo geral o KDE ganhava no resto do planeta.
É, pra vocês que não conhecem Linux muito bem tudo, mas tem um iPhone e optam por fazer jailbreak, os ícones do Everaldo Crystal estão presentes lá no Cydia, né, Everaldo?
Exatamente, o Cydia usa os ícones do Crystal. Aí, enfim, você já deve ter visto ele em milhão de programas por aí. Quando eu ainda contava, eu não tenho mais o número aqui, mas quando eu ainda contava já tinha perto de 2 milhões de utilizações do Crystal, sabe, de softwares ou sites ou etc. usando. E até hoje, todos os dias, eu recebo ainda mais 5 ou 6 pedidos para usar os ícones em algum projeto. Bom.
E esse é um dos poucos projetos que você pode dizer que foi você que fez, né? Porque você já fez trabalho para empresa aqui que a gente não pode nem citar, né?
Assim, é. Então, à medida que o Crystal fez sucesso, eu comecei a receber uma demanda muito grande de projetos, muita gente mandando e-mail e pedindo coisas. E chegou num ponto que eu precisei chamar alguém para me ajudar. E quando eu chamei, eu precisava criar um estúdio e um nome, eu me lembrei do problema que eu tinha lá no início, então tudo começou porque eu queria mudar o ícone amarelo, que era a pasta amarela do Windows. Aí eu pensei, não, o nome ideal para esse projeto vai ser Yellow Icon. E essa é a história do nome também do estúdio que eu fundei. E assim, a gente fez muita coisa, tem muita coisa que a gente não pode, que eu não posso falar por conta de contrato de NDA, mas também tem coisas que eu posso dizer. A gente desenhou o Norton Antivírus, eu desenhei parte do Firefox 4, que é a base do que é o Firefox até hoje, né? Antes eles entrarem nessa loucura de lançar uma versão nova por semana, eles devem estar na versão 740 e qualquer coisa agora. E, enfim, eu fiz bastante coisa. Mais recentemente, o Yellow Icon desenhou o novo WinZip. Para quem vem do Windows, deve conhecer o WinZip há bastante tempo.
É, mas as empresas você pode falar, né? Você já desenhou coisa pro Skype, pra Apple, pro Google. As empresas você pode, não pode?
Eu desenhei pro Google, desenhei para todas essas e mais um punhado de empresas. Realmente não lembro. Desenhei PayPal, a TurboTax, que é super grande nos Estados Unidos, a Symantec, o Parallels, esse emulador a gente fez. Eu fiz inclusive nos emuladores, acabei fazendo os dois, os concorrentes. Fiz o Parallels e fiz o Fusion da VMware, exatamente.
Bacana, então o estúdio ele continua existindo, mas você meio que se afastou dele depois que você aceitou o quarto ou quinto convite da Apple para ir trabalhar lá em Cupertino, não foi isso?
Exato, nesse processo todo eu recebi, depois de um tempo, todo ano eu recebi um convite da Apple, né? Então eu recebi 4 antes de aceitar, e aceitei o quarto, na verdade. E quando eu decidi ir para lá, eu entreguei a empresa para os funcionários, então hoje em dia eu nem recebo participação de lucro ou coisa alguma, tá? Por conta tá ali nas mãos do Ramos Nembic, do Marcel, e eles têm feito um trabalho incrível lá, eles são caras fantásticos. E dois dos caras do Yellow Icon que saíram, que é o Fernando Albuquerque e o André Souza, agora estão na Apple também.
Para vocês terem uma ideiazinha do trabalho da Yellow Icon, eles que desenharam a interface do Porta dos Fundos, o Marcel que desenhou a interface do aplicativo Porta dos Fundos, que eu lancei recentemente aí.
É, o Marcel Miller é um cara fantástico, ele começou aí há uns 2 ou 3 anos no Yellow Icon e o cara tá crescendo pra caramba, é um designer incrível. O Andrew Zemig também foi esses tempos atrás, foi para Sydney receber uma premiação. Os caras lá são muito bons. Eu tenho um orgulho grande das pessoas com quem eu trabalhei, em uma certa medida treinei, então o sucesso deles é meu sucesso também. Fico muito feliz quando eu vejo eles detonando por aí.
E na Apple você ficou o quê? 1 ano e meio, 2 anos?
2 anos e alguma coisa. 2 anos, né?
E conta um pouquinho pra gente como que foi trabalhar lá, Everaldo, a experiência, com quem que você conviveu, se você conviveu um pouquinho com o Steve, trouxe curiosidade, até que ponto você pode contar pra gente um pouquinho de lá.
Ele tem NDA com essas outras empresas menos paranoicas que dirá com a Apple, né? Não precisa contar nada sobre projetos específicos, mas falar de uma forma geral da experiência lá.
Os projetos específicos, naturalmente, eu não posso falar, mas tem várias coisas que a gente escolhe não falar, sabe? Então, alguns designers que saíram, e aí, como a gente está falando, como é um podcast em português, eu vou falar algumas coisas que eu não falaria se fosse um podcast em inglês.
Excelente. Então,
por exemplo, o Mike Matas, quando saiu, ele publicou aí no portfólio dele várias coisas que ele fez na Apple, e a gente tem licença para dizer isso, a gente pode... Mas ele acabou sendo muito mal visto pela equipe, porque a impressão que causa ali, quando você vê o portfólio de um cara assim, o Lu e alguns outros designers que saíram só dois designers depois que eu entrei, né? Eu fui o terceiro designer que saiu. E esses caras publicaram coisas que eles fizeram, mas a impressão que fica é que eles fizeram isso sozinhos, mas a equipe é gigantesca, é muita gente trabalhando. E mesmo ali, a criação é sempre conjunta, então... Eu acho que fica um pouco injusto com o resto da equipe. Então, eu decidi não publicar o que eu fiz na Apple. Eu posso falar sobre elas, mas eu decidi não publicar e não colocar, justamente porque eu não quero cair nessa... gerar esse sentimento que esses outros designers acabaram gerando lá. Então, sim, muito mais...
É que o Everaldo
é muito mais entre os colegas do que a diretoria.
Ele já ficou responsável pelos contatos, você ficou responsável pelo calendar.
Tô brincando. Eu fiz um punhado de coisas lá. Mas aí é o tipo de coisa, eu não fiz sozinho. Então eu trabalhei em todos os aplicativos do iCloud, eu trabalhei em outros projetos relacionados, como o iWork, trabalhei em vários aplicativos, como Mail, Notes, Reminders, os aplicativos do iWork, de leve, né? não era a minha função. Eu fui emprestado para o time do iOS, eu fazia parte do time do iCloud, mas fui emprestado para o time do iOS em algumas situações em que eram convenientes. Ajudei a matar o MobileMe, né? E fazer essa transição para o iCloud. Eu fiz um punhado de coisas ali, e além de outras atividades como brainstorming, fiz coisas pro macOS. Então eu tinha, pelo fato de eu brincar bastante com sistemas operacionais, eu acabei tendo a chance de fazer um pouco da ponte entre as três grandes plataformas da Apple, que é o iCloud, ou seja, a nuvem, o macOS e o iOS. Foi uma experiência muito legal. Eu fui contratado via Twitter.
Como que é isso?
Exatamente, eu coloquei.
Depois de quatro convites também, né? Não tinha muito.
Daí os caras começaram a apelar, né? Manda no Twitter pro cara,
não
vamos ver
o que
ele
aceita. Que fazer,
ele,
né?
Ele vai negar mesmo, que não adianta a gente mandar carta pelo correio.
Vamos fazer
algo só
de 140 caracteres que resolve rápido.
Daí mandaram assim: quer trabalhar com a gente? $1 milhão por ano. Daí ele falou: ah, tudo bem, agora eu vou.
Não, o que aconteceu é que no Yellow Icon, eu não falava inglês. Então, quando eu comecei o Yellow, logo de início a gente chamou uma pessoa para me auxiliar com o inglês e ser o relacionamento com o cliente. Então, essa pessoa fazia ponte com os clientes. E durante o Yellow Icon, agora ele começou em 2001, então está com 12 anos de história. Eu parei há 3 anos, mas já tinha 9 anos de história. Nesse período de 9 anos, a gente trocou essa pessoa por algumas vezes. E sempre que isso acontecia, a minha vida virava um inferno. Porque eu não falava inglês e aí eu tinha que chamar outra pessoa que falava inglês, mas que não entendia nada do que a gente fazia. Hoje em dia, algumas pessoas têm noção do que é um interface designer ou um UX designer. São bichos bem diferentes, é bom deixar isso claro. Mas até quando eu comecei, esses nomes não existiam. E assim, tinha uma meia dúzia de pessoas no mundo fazendo esse tipo de trabalho. Então era muito difícil explicar e treinar uma pessoa. E como eu disse, a minha vida virava uma confusão toda vez que tinha que trocar. Então eu decidi que, ok, não dá mais para viver assim, preciso aprender a falar inglês. E, ok, eu vou aprender inglês. E eu fiz o que eu costumo fazer. Eu sou bastante impulsivo. Eu comprei uma passagem para Inglaterra e fui, sem falar inglês, sem nada. se eu ficar lá um tempo, eu vou aprender a falar inglês.
Nada como a fome para ajudar as pessoas.
O Breno passou lá um tempo e não sabe nem pedir um salgadinho na farmácia.
Eu fui para lá, fiquei 4 horas perdido no metrô, sem saber pedir informação e sei nada, até que eu consegui achar. Eu, um jeito para ir para a estação onde eu precisava e encontrar as pessoas que eu me abrigar lá durante o período em que eu tava lá.
Não, mas essa é a melhor forma mesmo, né, de aprender.
Você ficou quanto tempo em Londres, lá na Inglaterra?
Foram 11 meses.
11 meses, legal.
E, bom, então, nesse processo, depois de uns 6 ou 7 meses lá, aliás, não, foi mais tempo, já perto do final aí desses 11 meses, foi depois, na verdade, de perto do final dos 11 meses, eu percebi que, ok, eu não estou aprendendo inglês coisa nenhuma. Que o que acontecia? Eu ia para a escola por 2 ou 3 horas a dia, dependia do dia da semana, e voltava para casa e conversava em português com o pessoal do Yellow Icon. Na Inglaterra, o meu único amigo que eu conheci já era um cliente do Yellow Icon e que me ajudou nesse processo, era um português que tinha vivido aí 10 anos nos Estados Unidos e já estava aos 6 na Inglaterra. A mulher dele era americana, as filhas inglesas, e ninguém falava português. Ele estava feliz porque finalmente tinha alguém para falar português com ele. Ou seja, eu não falava inglês de jeito nenhum. Então eu coloquei no meu Twitter, nas redes sociais, no Facebook, o Orkut ainda era bastante relevante naquele tempo, que ok, eu vou estudar, eu quero um emprego, eu vou parar, vou pausar o Yellow Icon, vou deixar o pessoal cuidando, e eu quero um emprego num país de língua inglesa, e a única condição que eu quero é falar inglês full time, o tempo todo. E esse era o meu único requisito. Então, e eu quando coloquei isso, estava esperando que eu trabalhar em algum restaurante, ou qualquer coisa, para mim o que interessa é que eu vou aprender a falar inglês. Mas aí eu recebi 3 convites da Apple na sequência já, um via e-mail, 2 via Twitter. O pessoal falou, pô, vem trabalhar no meu time. E eram 3, ninguém sabia um do outro, foi muito legal.
Nossa, eram equipes diferentes, então, da Apple. Diferentes. Tentando, tipo,
era o iCloud, o iOS e o iOS 10 disputando, Everaldo.
os nomes mudaram.
E o Mac Café tempo, também.
Era o Mobile Me, que mais tarde se tornou o iCloud. Depois veio o pessoal do Pro Apps, também mudou de nome recentemente.
Responsável pelo Final Cut.
Final Cut. Fazem o iMovie também agora, apesar de o iMovie não ser um Pro App, agora foi pra lá.
Eles também cuidam do Log, Range, né?
Cuidam Range. Do GarageBand. O GarageBand eu acho que tá com o time do iLife, não tenho certeza. Não lembro mais. E eles cuidam do iMovie, do Logic. E eu acho que o Pro App só são e o Final Cut, né?
Final Cut,
tem
Compressor e Motion.
Aplicativos menor, exato, Compressor, essas coisas. Mas agora deu uma mudada por lá, não sei como tá, isso não me lembro mais. O Fernando deve saber, ele trabalha nesse time. E o terceiro time era o de plataforma, que na época era o time, eles chamavam de iOS. Por um tempo, o iOS e o macOS eram separados, depois eles juntaram e chamaram de plataforma.
Tá, mas aí conta um pouquinho, resumidamente, de como foi esse processo, porque apesar de você ter sido um cara que não foi até lá batendo na porta deles, ó, eu quero trabalhar, você já tinha um portfólio invejável, você já tinha sido chamado por vários grupos, ainda assim você passou...
Já tinha conseguido trabalhar com eles, né? No Tiger, a gente ajudou, os ícones cresceram de 128 pixels para 512 pixels,
uhum.
A gente ajudou nesse processo de transição aí via Yellow Art.
Opa, que bacana. Então, mas mesmo assim, mesmo com isso tudo, você ainda passou por uma bateria de entrevistas quando você chegou lá, não foi?
Sim, na verdade, então, você tem uma entrevista por telefone, minha entrevista por telefone foi basicamente assim, eu não falo a sua língua, eu posso trabalhar com você porque eu não falo a sua língua. Claro, eu já sabia dizer alguma coisa em inglês, tipo assim, number one, please, McDonald's, sabe, número um, por favor.
Não, na verdade,
você tem que ser obrigado. Olha a frase onde é o banheiro.
A entrevista do Everaldo, na verdade, foi mais briga pelos times pra ver quem levava o garoto, né?
Então, quando eu fui entrevistado, a recruiter me disse: olha, eu tô aqui há 6 anos e conheci um cara que foi entrevistado por 2 times. Mas eu nunca conheci alguém que foi entrevistado por 3 times ao mesmo tempo. Eu disse, olha, eles devem gostar muito de você. Então isso foi bem bacana.
Parecia
pra mim.
Parecia o The Voice, né? Os jurados todos olhando pra ele, assim, ele aponta, eu quero ir com você.
Mas então, inclusive, mais tarde, quando eu já tava lá, eu passei a fazer entrevistas, entrevistar novos candidatos. E eu vi que era bem diferente do que eu fiz. Normalmente cada candidato chega lá com 40, 50 slides pra apresentar, é super sério, super polido e fala da história deles, né? E apresenta o portfólio. Normalmente é assim. Eu apresentei 3 slides, né? E só. O meu primeiro slide era assim, eu não falo inglês, esse era o meu slide. O segundo slide é eu sou grosseiro. E o terceiro slide eu achei que dois era pouco. Era isso.
Ô, Everaldo, tem coisa que você trabalhou lá, não precisa especificar, que ainda não veio ao mundo?
Tem uns três ou quatro projetos que estão para ser lançados.
Olha que bacana. E vamos falar aqui de uma forma genérica, o que você está esperando aí do iOS 7? O que você, agora considerando que o Ive está diretamente...
Mas calma, antes de falar de iOS 7, pede para ele, ele escapou pela tangência, assim, mas calma um pouquinho. O time importante lá da Apple, com quem que você trabalhou, Everaldo? Quem que você teve um pouquinho de contato? Não precisa falar os projetos, nada, mas só das pessoas, para o pessoal entender que teve dedo de brasileiro em coisas muito importantes já. Teve coisas que o Everaldo fez que são sensacionais e que causaram impacto de verdade. Então, não fala o quê, mas fala com quem que você trabalhou um pouquinho antes de você voltar para o Brasil.
Eu trabalhei com várias pessoas. Os últimos 4 meses do Steve foram os meus primeiros 4 meses, então a gente ainda trabalhou junto. Eu trabalhei num projeto que eu não tenho muito orgulho da UI, da interface, porque ela é muito feia, mas eu fiz o Find My Friends. Na verdade, a interface tinha sido criada pelo Sebastian DeWitt antes de mim, então o conceito já estava pronto. Isso foi tudo criado antes do iPhone com Retina Display e de iPad com Retina Display, então a gente teve que fazer um processo de recriar muitos dos gráficos para que eles funcionassem em Retina.
Deixa eu te interromper na questão do Find My Friends, Everaldo. Ele saiu, não sei se você acompanhou recentemente, tem umas 2 ou 3 semanas, a gente até comentou aqui no podcast, saiu um updatezinho dele que deve ter corrigido algumas coisas, mas o principal, que a Apple inclusive fez questão de botar nas notas de liberação, foi uma mudança na tela de seleção do alerta, né? Que antes você tinha um bloco de 3 linhas que você selecionava quando chegar, quando sair e na terceira linha o endereço. E ela agora separou. Pra mim, fez uma diferença semântica significativa, apesar de ser visualmente não ter muita diferença. Mas agora você seleciona se você quer que o alerta seja quando você chegar a determinado lugar, quando sair e separadamente o endereço, porque o endereço ele serve para os dois. Isso. Exato. Você na época, você participou dessa estrutura?
Você concorda com a mudança? A gente cuidava disso, sim. Eu não acompanhei essa mudança, para ser sincero. Nesse projeto, na época eu fazia 2 papéis, o que não era muito comum. Lá vocês têm ou visual design, você tem 3 tipos de designers na parte de software na Apple. Você tem o visual designer, que faz o visual. Você tem o interactive designer, que faz a interação. E você tem o production designer, que faz a... monta assets, que são os PNGs, as imagens que são necessárias para montar o produto, eventualmente um HTML, se for algo para web, esse tipo de coisa. Ele faz os entregáveis, né? Eu fui contratado, então todo mundo é contratado num desses sabores, vamos dizer assim, de designers. Eu fui contratado como visual and interactive designer, então era designer visual de interação. Nesse projeto especificamente, do Find My Friends, eu fiz só visual. E para mim foi até um pouco frustrante, porque eu não gostava da metáfora, a falta da metáfora que me incomodava. Porque se você pega, eu não sou contra esquimorfismo, as pessoas têm falado muito sobre esquimorfismo hoje em dia, sem fazer ideia do que significa. Mas eu gosto quando ele funciona, sabe? Então eu acho que, por exemplo, no Notes, é um aplicativo que eu desenhei, o Notes, ele é um bloco de notas, então você gera um entendimento bacana. O Find My Friends, que diabos é aquele negócio? É um livro mágico que diz onde você está, um mapa mágico, um mapa do Harry Potter, eu não faço ideia do que seja aquilo.
Mas o Jobs queria,
né? Foi um teste do Jobs, do Steve. O Steve pediu aquilo, o briefing veio dele diretamente, aquela textura é uma mala de viagem que ele tem, ele tirou uma foto macro e mandou a foto da costura e falou, quero que a costura seja assim. Então foi... projeto muito, muito dele mesmo. O Sebastian fez um trabalho muito legal antes de mim, e eu continuei o projeto dele. E o cara que fez a interação, respondendo a sua pergunta anterior, foi o Josh. O Josh é quem cuidava da interação. Eu não fazia a interação. Naturalmente, eu participava das decisões, mas não fui eu quem criei essas coisas. Então, possivelmente, essa mudança foi criada pelo Josh. Mas o Josh é um designer de interação incrível, eu aprendi pra caramba com ele e tenho certeza que se ele fez essa mudança deve ser muito boa.
E Everaldo, você falou aí de equipe, de designer, tudo, você tem como dar uma ideia de quantas pessoas assim tem trabalhando nesses times, assim, né? É muita gente, pouca gente, como é que funciona?
Os times são bem grandes, o time do iCloud tem umas 300 pessoas. Mas em times de design, normalmente ficam aí perto de 10, 8, 10 pessoas, depende do projeto e do time. Tem uma hierarquia bastante horizontal, que é bem bacana, então você, ao mesmo tempo que você é líder, você é liderado. Então, por exemplo, no Find My Friends, o líder do projeto era o Josh, e eu era liderado por ele. No Notes eu cuidava e outras pessoas respondiam para mim. Então é bem bacana. E às vezes é o mesmo cara que é seu chefe num projeto é seu funcionário num outro projeto.
Mas continua aí nas pessoas. Você falou do Jobs, quem mais você trabalhou lá?
Você trabalha com todo mundo. Bom, o Ed, que é o cara do... Ele é líder da corporação do iCloud, que agora o iTunes está embutido nessa. Então esse cara, dos diretores, é com quem a gente trabalhava
Ed mais Kill, né?
Diretamente. O Ed Kill, que hoje em dia ele é o segundo cara na Apple, né?
Exato.
O Scott, ele mais dava visão pra gente, Scott Fall, ele mas eu nunca trabalhei diretamente com ele. Enfim, todas as personalidades que você vê da Apple, a gente se encontra ali o tempo todo, mas não necessariamente você trabalha diretamente com eles.
E o Ivy, então, bombadinha?
O Ivy, eu tenho a impressão, às vezes, que ele é o único executivo, de nível executivo que realmente trabalha na Apple, porque é o único cara que você vê todos os dias na hora do almoço.
Andando muito lá. Raramente.
Então o Johnny tá sempre lá, mas como enquanto eu trabalhei lá, o Johnny tava mais concentrado em software, em hardware, e eu tava trabalhando com software, a gente teve nenhum contato profissional. Agora que ele tá trabalhando com o software também, todos os designers estão tendo mais contato com ele, estão tendo uma espécie de alinhamento aí quase semanal, ele dá a direção, é bem interessante. Eu tenho um Ele se mete, de vez em quando ele influencia assim no pessoal, no design. Eu me lembro que quando ele, um amigo comentou que quando eles desenharam a interface do iPhone para o iPhone, eles tinham feito aquela prateleirazinha, tinha uma prateleirazinha de vidro, né?
Uhum.
E como eles fizeram, quando eles fizeram a prateleirazinha de vidro, eles fizeram aquela altura da prateleira do vidro parecer verde. E aí eles apresentaram e o Johnny interrompeu e falou: olha, não dá pra ser verde porque o vidro que a gente usa no iPhone, aí ele explica que tem, parece que é uma porcentagem de chumbo, zinco, eu não lembro o elemento químico aí que tem, que tinha no vidro comum, que faz com que o vidro fique verde, mas a Apple usa vidro puro de modo que ele não fique verde. aí ele pediu pra tirar o verde do vidro.
Ficou bem neutro no final.
Eu nem me lembro, para ser sincero, sabe? Eu não trabalhei nesse projeto, mas é engraçado como, assim, o nível de detalhamento que os caras chegam, sabe?
Mas já puxando aqui a questão de Ivy estar mais envolvido com a parte de design, eu concordo com você, eu acho que existem designs tão bonitos e tão bem feitos, seja flat design quanto esquemórfico, que a gente chama, né?
Existe basicamente assim, bom e mau design, estilo é outra coisa.
Mas o Ivy é realmente contra isso?
Não, ele, pelo contrário, né? Ele é o cara que idealizou, por exemplo, a janela do Mac, ela tem a textura do alumínio do Mac. Então, e quando era no primeiro iMac, ela tinha aquelas linhas
Sim.
transparentes que o hardware tinha. Então ele gosta dessa ligação, isso que mostra. A questão ali é...
Pode ser excessiva, né?
Não, a questão é assim, pô, quem foi o imbecil que desenhou aquela fita de rolo pro podcast? Inferno aquilo, cara.
Rest in peace, né? Já mataram.
Sim, mas, cara, pensa assim, olha, nós aqui, a gente é velho pra caramba. Quantos anos vocês têm?
Eu tenho 30, vai, não sou tão velho assim.
Não, eu acho que o exemplo mais clássico de todos é o disquete para salvar, né?
Ah, mas isso a Apple nunca fez, né? Isso o Google faz, outra idiotice. Google e Microsoft. Mas a fita de rolo, você pensa assim, nós, a gente é velho aqui, a gente tem. Eu imagino que a média aqui entre nós quatro é 30 anos, né? Então a gente conviveu com fita cassete.
Uhum.
Mas nenhum de nós nunca viu de verdade uma fita de rolo. Você só viu em filme antigo, né? Agora imagina as crianças que nem fita cassete ou VHS viram. As crianças e os adolescentes que estão usando iPhone. Então, perdeu totalmente o sentido. Esse tipo de esquemorfismo é bobo, entendeu? Mas aí não é o estilo. É o uso dele. É, exato. Não é o mau uso dele. Não é uma questão de quantidade, sabe? Não é
passar uma mensagem que não precisa ser passada, né?
Exatamente. Então, como eles foram muito inteligentes no iTunes, foi o Louis Mantilla que fez o ícone do iTunes atual, eles pensaram que a gente tem que tirar o CD, porque as pessoas não sabem mais o que é CD.
Demorou, hein?
As pessoas não são CDs, né? A gente, o cara só usa, são arquivos digitais, a gente precisa resolver essa metáfora. Eles decidiram aí, também foi uma decisão do Steve, ir naquela direção simbólica que é o ícone do iTunes com aquela nota. O Louis não gostou muito, não foi um dos favoritos dele. Cada ícone, às vezes pessoas, eu vejo muita, no Mac Magazine inclusive, eu vejo muito comentários, eles deviam ter tentado outro ícone de iTunes ou de qualquer outra coisa. Eles tentaram. Acreditem, eles já tentaram.
Na verdade, o nome do programa já mata, né? Porque não é mais Tunes. Não, acabou. É. Começou como música, mas hoje faz muito mais coisa que isso. Então, o ícone é o de menos nessa história, né?
Esse não é um projeto que eu participei, mas acredito que em um certo momento eles vão ter que melhorar isso. Eles já fizeram um movimento bem legal desde o iOS 5, que é dividir, né, o podcast, separar as coisas, que foi muito do trabalho que eu também ajudei a fazer com o e-mail e com outros projetos, que é separar coisas, né. O e-mail, quando eu cheguei, ele fazia tudo, ele fazia notas, fazia reminders, fazia to-dos,
até RSS,
podia agendar, tinha RSS, tinha um monte de coisa ali, que é um approach, uma pegada de design mais Microsoft, sabe? Tem um aplicativo que faz tudo. Estilo CorelDRAW, aí é Corel, tá? Corel faz isso, né? CorelDRAW quer fazer qualquer coisa, cara. Aí, o problema é que quando você quer fazer qualquer coisa, a única coisa que você faz bem é travar. Porque vira um elefante o negócio.
Você usou um bom exemplo aí, que o meio era meio iTunes, né? E hoje o meio já tá bem mais dividido já.
Exatamente. Se você observar essas tendências, eu acredito que num certo ponto o iTunes Desktop vai seguir isso também. A gente já está vendo, já aconteceu isso no iOS, eu acredito que vai acontecer no iTunes. Mas aí, como eu estou dizendo, esse é um projeto que eu tive zero envolvimento na Apple, eu só estou imaginando. Inclusive, eu gostei bastante dessa última versão, adorei o fato deles terem trazido de volta os álbuns, né? Isso era uma coisa que eu sentia mal, que eu sentia falta do tempo do CD, que você ouvia um álbum do início ao fim. Quando veio o MP3, você só escuta, você clica ali no aleatório, e você nunca ouve um CD do início ao fim. Acho que o iTunes novo traz isso, foi bem legal.
Maravilha, eu acho que se a gente estendesse aqui um pouquinho, daria um podcast só sobre isso, eu adoraria fazer, mas a gente tem alguns temas para discutir essa semana, então vamos a eles?
Vamos embora.
E a Apple anunciou nessa semana um programa de substituição, ela nunca gosta de chamar de recall, mas é praticamente a mesma coisa, de Apple TVs de terceira geração. Ela determinou lá uma gama de seriais, números de seriais que estão afetados pelo problema, e no mundo todo, quem tiver afetado, eu já trago o meu exemplo aqui, estou em Salvador, num fim de mundo, e já consegui botar a minha Apple TV para troca, ela estava dentro do escopo lá do recall. São Apple TVs que têm problemas basicamente de Wi-Fi, ou não conseguem se conectar a redes, ou cai muitas vezes, ou fica lento, enfim, qualquer problemas gerais aí de Wi-Fi, eu sofria isso desde que eu comprei ela, usava muitas vezes aqui no cabo, então a Apple viu que não conseguia solucionar via software e anunciou esse programa. Então quem quiser, a gente tem um artigo aí, vai estar linkado no post do podcast, conferir se a sua Apple TV de terceira geração, é as que já tem Full HD, tá? 1080p, elas estão dentro e você pode fazer a troca gratuita, seja dentro ou fora da garantia.
Ô Rafa, sabe se vai acontecer alguma coisa parecida com o AirPort Express, cara? Porque eu comprei três aqui pra casa e os três vivem desconectando. Aí você vai no ponto principal no AirPort e ele tá lá verdinho, comunicando normal. Os outros, cara, caem muito. E o antiguinho lá, aquele que parecia um quadradinho, né? O AirPort Express, funcionava tão bem que a Apple podia fazer um recall. Eu tô com preguiça de levar para os Estados Unidos para trocar, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque além dos artigos, é o mesmo problema que tem as Apple TV. Ele fica um tempo conectado, mas depois de 2 ou 3 horas ele perde conexão, ele dá como se fosse um reboot, né? E daí ele volta a pegar conexão depois de uns 15 minutinhos, então... Só queria saber se sabia já de alguma coisa ou não.
Existem problemas pontuais, evidentemente, existem outros fatores com relação ao Wi-Fi, de interferência, aqui em casa mesmo, pra você ter uma ideia, eu já tive problema com o meu, eu não tenho um Express, eu tenho hoje em dia um Extreme, já tive problema disso com ele, e eu descobri depois que era meu telefone sem fio, mudei ele de posição e parei de ter esse problema. Então, não tô dizendo que é o seu caso, pode, a sua unidade ou as suas unidades podem ser defeituosas ou ter outros fatores influenciando aí. Mas no caso de Apple TV, por exemplo, quando a Apple faz alguma coisa assim, realmente é porque ela detecta que é um problema generalizado de hardware em determinado componente. Inclusive, as Apple TVs, a gente também já comentou aqui no podcast, elas foram silenciosamente atualizadas, já tem um tempinho aí no começo do ano, e elas agora estão usando um chip diferente da Broadcom. Então, a Apple já devia estar sabendo disso há um tempo, não é à toa que ela fez essa atualização. Então, eu espero, inclusive, que a minha já venha esse modelo atualizado. O número de modelo muda.
E foi tranquilo, Rafa, você fazer a troca lá?
Eu levei na iTown, né, que é a única APR, Apple Premier Cell aqui de Salvador. Qualquer um pode levar, nos outros estados tem, se não for iTown, tem iPlace, tem... A ATU. Eu liguei antes, falei com uma pessoa que não estava sabendo de nada, aí desliguei, esperei uma meia hora, liguei, caiu em outra pessoa, aí o cara já estava sabendo, aí eu cheguei lá, quando cheguei de novo, o primeiro atendente, que não foi o cara que eu falei no telefone, não sabia, aí eu falei o nome do cara que já sabia, tive que esperar ele chegar, que ele tinha saído para o almoço, mas ainda, a informação ainda está correndo aos pouquinhos. Aí o cara já veio com um papel impresso, aquele artigo de suporte da Apple. Ele nem sabia, eu tive que ensinar para ele como identificar qual era o serial, porque o artigo estava em inglês, ele não entendeu, porque tem 4 caracteres no final, se não me engano, até me lembro de cor aqui, porque eu entreguei isso ontem, é DRHN. Todo o serial tem que acabar sempre com DRHN, e aí depois, no 4º ou 5º caractere do serial, tem que ter uma duplinha lá, entre várias que a Apple listou. Então, se o seu tiver entre elas, acho até, não tenho certeza que se a assistência faz uma checagem do problema ou não, porque não necessariamente...
Ele deve aparecer no GSX lá no
também,
sistema
de... Também, E aí, O cara me pediu 10, 15 dias úteis aí pra chegar uma nova. Tô sem Apple TV aqui.
Nossa, se eu fizesse em casa, a Bruna me mata. Não, vou ter que trocar aos poucos.
Agora eu já tive problema similar com o meu iPhone 5. E até aproveitei que eu tava lá pra verificar com eles como é que procedia. E aí o cara foi ver o meu serial e o meu não pode ser atendido aqui no Brasil.
Seu modelo não existe no Brasil.
iPhones desbloqueados comprados nos Estados Unidos podem, mas a gente comprou Verizon na época. Se fosse da AT&T, o A1428 ele entrava.
Isso, agora voltando, não é que os telefones desbloqueados, você pode ter comprado um Verizon e ele pode estar unlocked pela operadora, só que ele não vai ser trocado no Brasil. Por quê? Porque não existe o modelo homologado. Não é isso. O pessoal fala, é porque o telefone é unlocked. Não é. Não é isso. Não é essa distinção. É que o modelo 1429 não existe no Brasil. Não é homologado pela Anatel, por isso que não pode ser trocado aqui.
Concordo contigo, mas se for o 1428 bloqueado, eles também não trocam, tá? Tem que ser o factory unlocked.
Trocam. já teve caso que trocaram.
Cara,
é o modelo. É que eles não sabem isso. Então eles chegam e falam assim, não, é que porque é bloqueado a gente não troca. Não. Se for o mesmo modelo, se for o 28, eles trocam no Brasil.
Bom, beleza. Acho que daria uma discussãozinha lá na hora, mas pode ser que insistindo você consiga.
Porque quem faz o lock não é o GSX, ele vem, é o iTunes, é tudo no cloud. Então o cara pode pegar um telefone bloqueado, daí o que eles fazem? Eles clonam as suas informações, então passa de um device para o outro. Então se o seu telefone é bloqueado, ele continua bloqueado. Tanto é que você troca nos Estados Unidos um iPhone bloqueado pela Vivo, normalmente. Você vai lá, ele continua bloqueado pela Vivo. Você vai lá, troca, os caras clonam, ele só avisa, olha, o seu carrier tá locked, ok? Daí você fala, ok, sem problema, eu sei que é no Brasil, e pronto, e troca. É que no Brasil, eles usam essa, não desculpa, né, mas você sabe que o Brasil, o cara não sabia que tava fazendo recall de Apple TV. As informações são meio estranhas, então pra simplificar, pra ajudar, pra explicar mais fácil, fala assim, telefone desbloqueado, a gente não troca. Daí você vira pra ele e fala assim, mas o meu não é bloqueado, o meu funciona aqui. CDMA, daí cagou, daí vira tudo uma zona. Então, essa é até meu medo, como que vai funcionar a Apple Store oficial no Brasil, a parte de Genius Bar. Eu espero que realmente o pessoal fique mais preparado e saiba realmente explicar direitinho o que acontece. Esse modelo não pode ser trocado no Brasil porque ele não é homologado pela Anatel e porque ele tem uma tecnologia diferente da permitida no país. E pronto, acabou, só isso.
Por isso que é bom quando tem um aparelho só global, né?
Evita. Exato.
Maravilha. E pintou nessa semana também um rumor sobre o próximo iPhone, como sempre, nada confirmado, vem de um site lá do Vietnã, que não é um site qualquer, é um site que já tem um histórico aí de acertos, entre eles os EarPods, que são os fones de ouvidos que a Apple lançou no ano passado. Eles pegaram algumas semanas antes exatamente os modelos que estavam sendo anunciados depois, também já acertaram coisa de iPhone, de iPad passado. Eles obtiveram nessa semana uma suposta traseira, a carcaça traseira de um iPhone de baixo custo, que tem se falado aí nos rumores, que seria de policarbonato. Eles mostraram uma versão branca, mas mais que a traseira até, eles citaram que esse iPhone ele pode vir agora com uma câmera de 12 megapixels e tirar fotos noturnas, né, com baixa luminosidade, melhores, possivelmente com uma abertura de diafragma maior. Eu acho que o Everaldo aqui, a gente nem citou no começo do podcast, ele também é um fotógrafo por hobby, tira umas fotos sensacionais, depois até você dá o endereço do seu 500 pixels, Everaldo, pra galera.
É o contrário, né? Ele é um fotógrafo profissional e um designer por hobby hoje em dia.
Isso. Eu sei que pra você, com seus baitas equipamentos, tirar foto com iPhone deve ser muito frustrante, mas fazer um comentário aqui que você acha aí da evolução. A gente vê do iPhone de primeira geração pro iPhone 5 é um salto significativo. Eu acho que os smartphones, não só iPhone, né? A gente vê isso acontecendo também com aparelhos de outras marcas, eles chegaram no estágio que as câmeras portáteis, né, point and shoot, elas perderam muito significado, eu acho, hoje em dia. Eles já conseguem fazer um trabalho muito bom para quem quer ter uma câmera no bolso, tirar fotos corriqueiras e fazer impressões, nada muito, muito sofisticado. E é óbvio que nunca nem ameaçaram tirar o espaço das DSLRs, né, as câmeras profissionais, mas no dia a dia eu acho que eles já fazem um trabalho muito bacana e essa evolução é uma coisa muito bem-vinda, na minha opinião.
Eles fazem um trabalho fantástico mesmo. Eu acho que não existe nenhuma razão para você ter uma point and shoot hoje em dia, considerando o poder que os smartphones têm. E eu acho que essa melhoria da câmera do iPhone, se acontecer, vai ser muito bem-vinda. Eu acredito que vai acontecer. Aí eu não... É que tem alguns rumores que são meio óbvios, né? Tipo, a câmera sempre melhora.
Não, ela é óbvio, a tendência dela é melhorar, mas já, por exemplo, do iPhone 3G pro 3GS, ou então do original pro 3G, eles acabaram praticamente mantendo a mesma câmera. Do 4S pro 5 até que teve um salto significativo, não sei se foi do 4 pro 4S, também já teve meio que uma... às vezes a gente espera assim, eles vão se focar em outras coisas e não tanto na câmera. Então, uma hora é o que vai evoluir. É óbvio que as lentes ficam melhores, eles aumentam a resolução. A câmera do iPhone hoje ela já tem uma abertura de 2.8, que é bem satisfatório para um smartphone, eu acho. E se eles estão falando que ele vai melhorar nesse aspecto, eu acho que se eles conseguissem chegar a 1.8, considerando, é claro, as limitações de uma lente desse tamanho, mas já certamente seria bacana.
O efeito de uma abertura desse tamanho num telefone é diferente do efeito que você teria na câmera, numa câmera. Isso porque o que conta, além da abertura da lente, é o tamanho do sensor. E o tamanho do sensor no smartphone é bem pequeno. Uhum. Mas, com certeza, a qualidade de imagem vai ser bastante melhorada aí com esse upgrade para 12 megapixels.
Maravilha. Vamos ficar de olho aí, acompanhando, e depois a gente confirmando se as fontes são quentes ou não, né?
Mas assim, aperta mais um pouquinho, Everaldo, cara. A gente tá muito tranquilo. E Everaldo, aí você falou aí de rumor, saiu a traseirinha nova em outro site. Já me falaram que você tava andando com o telefone meio macabro esses dias, antes de voltar. Um negócio colorido, prata, vidro. E aí, o que você acha? Vai sair mesmo esse telefone baixo custo? Vai ser coloridinho? iOS 7, rumor. O que você acha?
Eu tinha muito pouco envolvimento com hardware na Apple, porque, como eu disse, meu trabalho era software. O envolvimento que eu tive com hardware foi mais avançado, antes do MacBook com Retina ser lançado. Eu trabalhei bastante com ele, porque tinha algumas mudanças em software que precisavam ser feitas para ele, mas normalmente você não fica sabendo dessas coisas. E talvez tenha mudado agora com o Johnny, mas eu sabia muito pouco de software, então eu sei absolutamente nada sobre o novo iPhone. Eu sei coisas sobre o iOS, sobre o macOS, mas não sobre hardware, necessariamente. Agora, aí é a minha opinião pessoal. Eu não acho que a Apple vai lançar um iPhone de baixo custo, não. A Apple não tem um iPod de baixo custo, ela tem um iPod menos do que o outro iPod. Se ela quiser lançar uma versão mais enxuta de um telefone, pode ser que funcione. Eu não acredito que eles vão fazer isso, não.
Mas eu acho que essa é a ideia, Everaldo. Eu acho que a ideia... A Apple, ela saiu de um trilho aí com a chegada do iPhone, se eu não me engano, foi do 3GS. Quando ela lançou o 3G, ela não manteve o anterior à venda. Foi no 3GS, se eu não me engano, que ela começou a manter o 3G à venda. Depois a coisa foi se expandindo até hoje, que a gente tem duas gerações atrás. Acho que funciona ainda muito bem para ela. Mas é uma coisa que a gente não vê acontecendo. A gente viu no iPad também, que veio praticamente junto do iPhone, né? Entrou na onda. A gente não vê acontecendo em iPods, em nenhum deles. E a gente não vê, nunca viu acontecendo em Macs. Você ganha uma nova geração e a anterior sai de linha. No máximo se encontra produtos refurbished, né? Que são os recondicionados. E em revendas, ponta de estoque ainda de máquinas anteriores que acabam caindo de preço inevitavelmente. Mas para o consumidor, a gente já discutiu muito isso aqui. Por mais que você tenha um iPhone, você saiba que seja um aparelho bacana, tem um porém ali. Ah, mas esse daqui é de um ano, esse daqui é de dois anos atrás. Então, você embalar o pacote de uma forma um pouquinho diferente, de você ter um aparelho atual usando os componentes de um aparelho de um ou dois anos atrás, que é exatamente o que acontece em Macs, é o que acontece em iPods. O Mac Mini hoje ele tem um conjunto de componentes internos que a gente encontrava antes em iMacs ou que antes até encontrava em Macs Pro. Não necessariamente direto, mas o princípio é esse. O MacBook Air também, ele tem componentes que antes eram topo de linha num Pro. Eu acho que isso pode ser levado também ao iPhone. Eu acho muito
confuso. Faz sentido.
Ela pode fazer mais ou menos como ela fez com o iPad Mini, que tem alguns componentes, sim, iguais ao iPad 2, mas ele tem algumas coisas atualizadas. Ele tem um conector Lightning, ele tem uma telinha um pouco também melhor, tem, acho que, dual microfone. Eles conseguem atualizar algumas coisas, tornar o produto realmente atual, mas deixar ele mais básico e conseguir baixar o custo. Eu acho que esse é o princípio, eu acho que essa é a ideia.
Mas Rafa, tudo que você falou aí, você viu que não tem nenhum dos produtos, ele fisicamente tem... Assim, você não tem uma carcaça diferente, você não tem um case diferente, você não tem... A única diferenciação é a retina e não retina hoje. Né? Aqui eu acho que o non retina nem vende mais, só no Brasil que tem ainda o iPad 2, né? Então eu acho que lançaram um produto da mesma linha, igual um iPhone, um de vidro bom, top, e um de plástico, é meio estranho para a Apple. Você pode ver que você não tem lá um iPod Touch top e um iPod Touch de plástico. Você não tem um Classic de meio tera top e um... Só isso. Isso que
é mais que é meio estranho. Dá pra lançar um diferente sem ser de plástico. O plástico é apenas um rumor, né? Uma peça.
Sim. Não,
a gente já teve isso, sim.
O que vocês acharam dessa carcaça que vocês viram aí?
Cara, eu acho ela bem parecida com do 3G e 3GS. Eu não vejo problema nela. Tem gente já falando que, de novo, Steve Jobs nunca aprovaria isso. Pô. O cara aprovou o 3G e o 3GS, é muito parecido. Não sei se a Apple voltaria, isso realmente é só um rumor aqui que estão falando dessa questão de policarbonato. Nem sei se faz tanta diferença assim no custo do produto, pode ser que sim. Mas só voltando aqui ao que o Breno falou, a gente já teve sim MacBooks, da época de MacBooks puros, né? Eles eram feitos de policarbonato e tinham os MacBooks Pro que eram feitos de alumínio. Hoje, por acaso, Air e Pro, tanto visualmente quanto de características, estão mais próximos.
Mas aí se a gente for falar da década passada, tem um monte de coisa estranha da Apple que deu errado, né? É isso. Eu acho que a gente falar atual, assim. Olha dois, três anos pra cá, cara, a gente tem que se basear nisso. Se for olhar a década passada, então, cara, vou vender tudo quanto é ação, vende aí, Everaldo, porque aí o negócio vai desgringolar.
Bom, se tem um desses rumores aí que se falam sobre esse iPhone, que pode ser um diferencialzinho, sim, essa questão da linha que você tá falando, é o dele manter uma tela de 3,5 polegadas, por mais que seja retina, mas ter a tela do tamanho dos anteriores. Eu acho, assim, eu já vi muita gente criticando. Gente que usou e que não usou. A maioria dos que usaram depois mudaram de opinião, mas já vi gente que usou e que ainda prefere a tela anterior, não a do 4 polegadas. Então, você ter um iPhone de 3,5, outro de 4, e possivelmente, como dizem, apostam que a Apple ainda vai lançar um maior, eu espero que não, aí já seria um diferencial parecido com o que existem iPods, né?
O Breno colocou uma boa comparação. Aliás, o Breno, o Rafael aí, não entendi, com relação aos MacBooks antigos. Que eles são, a relação lá era diferente da relação que você tem hoje com o Pro e o Air, que eles são realmente dispositivos diferentes, com pegadas diferentes, né? Já no caso dos MacBooks antigos, os de plástico ou de policarbonato, eles tinham um nicho de mercado diferente do Pro.
Uhum.
Então até talvez faça sentido, eu realmente não tenho uma opinião formada com relação a isso.
Os MacBooks hoje em dia eles estão bem próximos um do outro. Primeiro, ainda mais agora com retina, que a Apple tirou o drive ótico e também passou a usar memória flash, que já eram dois diferenciais do Air. A máquina ficou mais leve, ficou mais fina, né? E é uma diferença bem, bem pequena. Acho até que num futuro não muito distante eles poderiam mesclar as duas num novo MacBook simples, né? Sem Air nem Pro, não sei.
Uhum.
Mas vamos em frente. E aí, quem de vocês achou o filme A Steve?
Eu ainda não, mas estou super ansioso. Estão falando super bem aí, não é?
O Edu tava viajando, não teve tempo ainda. Eu consegui assistir, eu acho que o Everaldo também, né?
Eu assisti, foi uma experiência única, eu diria.
É tipo assim...
Pena que não foi propositivo.
É, mas é o único que eu jamais vou fazer isso de novo, eu não assisto mais uma vez.
Então é capaz que ele ganhe o Oscar, então, né? Porque filmes bizarros de vez em quando ganham, então...
Tem um prêmio, sério, mas né, ficou tão... pra filmes bizarros, né? Trash movies.
Bom, só recapitulando aqui pra galera, o filme, ele... Todo mundo achava que o filme com Ashton Kutcher, no papel do Jobs, seria o primeiro a ser lançado pós... falecimento dele, e os caras do Funny or Die, que é um site de humor americano, aquele bem americano mesmo, você vê vídeos assim, se você não gosta de humor americano, você fica com cara de tacho olhando, eles estavam fazendo, na verdade, sketches lá, alguma coisa em relação à Apple, e a coisa começou a se desenvolver, e aí virou um filme. Os caras fizeram um roteiro em 3 dias, filmaram em 5, e aí saíram na... sem exagero nenhum, foi exatamente isso, e aí...
Não tem como dar certo, né?
Agendaram a estreia do filme online, sem nada, sem parceria nenhuma com cinema, nem nada, porque ninguém ia aceitar. Marcaram para 15 de abril, no dia onde teve o atentado lá em Boston, então eles tiveram que adiar em 2 dias. Então no dia 17, na virada de 16 para 17, o filme foi online lá no site deles. Não paga nada para assistir, se pagasse eu ia ficar muito puto, mas... Eu tinha um pouquinho de expectativa pelo Justin Long, que é o cara que ficou no papel do Jobs, que ficou muito famoso, principalmente pela participação dele em toda a campanha Get a Mac da Apple. Né? Ele era o
que
Mac.
Vale dizer agora, foi a última participação dele em qualquer coisa
relacionada, né? Pois é.
Depois, agora eu fiquei curioso.
Queimou mesmo o filme dele, Everaldo? Queimou mesmo, o cara não volta mais.
Cara, o que eu acho bacana do Funny or Die é que eles te dão essa opção binária pra decidir se é Funny or Die. Nesse caso é
Die. Vota lá
totalmente embaixo. Dá.
Nem sei como é que tá a porcentagem. Ele mostra lá na hora como é que tá ou você só registra o voto? Nunca nem participei disso.
Não, eu não vi. Eu nem percebi que dava pra votar.
Ah, cara, se depender dos reviews que eu li, todo mundo die. Assim, a atuação dele, ele é um bom ator, ele já participou de vários filmes em Hollywood. Não era, pra mim, na minha opinião, a peça principal da campanha da Apple. Acho que o PC, que era o John Hodgman, era o cara, era o mais engraçado, o cabeça da coisa ali. Mas ele... O Justin também mandava muito bem, e quando ele aceitou, ainda teve também o Oz que fez no filme, foi o George Garcia, que também fez Lost, era um dos personagens lá da série famosa. Então, os caras conseguiram juntar um elencozinho bacana, mas assim, quando eu vi 5 dias, uma coisa, uma pegada meio de humor que não teve, não sei se você concorda comigo, Everaldo, eu esbocei assim, um sorrisinho, 2 ou 3 passagens do filme, mas ele no final ficou meio dramático, na minha opinião. Não teve.
Eu queria muito rir, cara. Eu queria mesmo, eu tentei.
Pois é.
Eu tento, porque eu queria. Sabe quando você. Sabe aquela sensação de vergonha alheia? E você quer ajudar o cara. Aí você tenta rir, sabe? Sabe quando alguém conta uma piada sem graça, mas é seu amigo? Aí você dá aquela risadinha. Então, eu tentei forte.
Eu sinceramente, eu não posso recomendar esse filme pra ninguém. Se o cara tiver realmente sem nada pra fazer, especialmente porque não paga pra assistir, se pagasse nem pensar. Então, quem é muito fã, se quiser assistir, para depois até comparar com o que vem aí com o Ashton Kutcher, que a expectativa tá um pouco tanto maior, mas a minha expectativa grandiosa mesmo é o filme da Sony Pictures, que está sendo roteirizado pelo Aaron Sorkin, o responsável pela rede social do Facebook. Esse ainda vai demorar bastante, eu acho que só no ano que vem, mas ainda esse ano a gente vai ver a estreia do próximo, que é o Jobs, o título Jobs.
Eu acho que o desserviço que o filme faz é o fato de ele se propõe a não... Ele deixa muito claro que eles não são fiéis à história.
Isso.
Mas o fato que ele passa... Ele é um filme biográfico, então muita gente que não faz ideia da história, de fato, da Apple, Microsoft, enfim, todas as histórias envolvidas ali, inclusive da Commodore, os caras vão tomar isso ali com um pouquinho de verdade. É claro que aí tem a ver com a ignorância do público,
mas... pra mim o principal ali, o mais absurdo, foi eles terem... Não sei por que eles botaram esse envolvimento do Jobs com a Melinda Gates.
Cara, a cena de... E eu vou... Ó, totalmente spoiler, se você não quer ouvir isso, eu não dou a mínima. Eu realmente não me importo, assim, é coração duro mesmo. Mas então tem uma cena de envolvimento aí amoroso, sexual, virtual dos dois. Nossa, que é uma das coisas, cara, mais bizarras que eu já vi em toda a minha existência debaixo do sol.
Esse eu acho que foi o ápice. Foi muito tosco. Mas enfim...
Assistam porque vale a pena, então.
Não, tem algumas coisinhas ali interessantes. Tem um momento, na primeira ideia maluca dele, para quem é aí como um ex-funcionário da Apple, aliás, olha uma coisinha também que eu não disse lá quando eu falei da minha experiência da Apple. Outro dia alguém me perguntou por que que eu quis ir trabalhar na Apple, né, depois desses convites e tudo. Eu quis ir trabalhar na Apple porque eu queria ser um ex-funcionário da Apple. Às vezes a gente fala em outro podcast. Mas então, falando como um ex-funcionário da Apple, eu achei bem bacana que, assim, na primeira ideia maluca que ele tem com o time, ele fala assim: vamos prototipar isso. Isso é bem, bem Apple mesmo. A sensação na ideia, na Apple, você tem essa ideia de que as grandes, é paradoxo isso, porque ao mesmo tempo que eles super valorizam demais ideias, eles também têm um entendimento de que as ideias, e boas ideias em si, valem nada. Que a menos que você transforme essa boa ideia num bom produto, ela não vale nada.
Inovar não significa só ter a ideia, ou então ter aquele... Você conseguir até projetar coisas. Você tem que executar, né? Você tem que botar em prática, tem que entregar, deliver, né?
Muitas vezes a ideia é a parte mais fácil, né? O difícil é... Exato.
Especialmente em software, aí eu já não sei hardware, mas software, cara, todo mundo fala isso. Aliás, é muito comum, se você disser que você tem algum envolvimento com tecnologia, o cara chega pra você e fala assim: eu tenho uma ideia pra um app. Ninguém chega para um construtor ou um engenheiro e fala assim: eu tenho uma ideia para um prédio. Esse é um prédio super legal. Ninguém fez um prédio bem diferente. Agora, quando você trabalha com design de software, todo mundo tem uma ideia para um app.
É impressionante.
Bom, então fica aí a nossa não recomendação para quem quiser assistir o filme.
Não fala isso, vai. Assim, cara, assistam para ter papo, para discutir, para dar risada. Ele é cômico, pelo menos, ou não?
Não muito, cara, não muito. E, sério, e ainda tem outro detalhe aqui que só vai pegar o mínimo do filme quem souber inglês, porque ele não tá legendado, tá?
Então... Não. Mas assim, é tão ruim assim, tão trash, que não vale nem a pena. Cara,
assiste e a gente comenta rapidamente no próximo podcast com você, tá bom, o Edu, já.
É uma hora de filme?
Tem uma outra piadinha interessante.
É uma hora e vinte.
Quando ele pergunta o nome da Apple, chega um cara e fala assim: que Apple? Que tipo de nome é esse? Aí tem uma piadinha ali que eu não vou pôr mais spoilers, mas é interessante.
Então tá bom, então eu vou perder um pouquinho do meu final de semana pra ver, então.
E pra terminar mais um podcast, a gente tem aqui a sessão final de leitura de e-mails. A gente recebeu muitos desde a semana passada. Selecionei aqui até um número acima do normal, que foram 5 e-mails. Como o podcast já está se tornando mais longo que a gente já fez, a gente vai tentar ser objetivo aqui nas respostas deles, mas vamos lá. O primeiro e-mail vem do Pedro Ângelo, ele está morando em Melbourne, lá na Austrália, e ele encontrou um quiosque chinês, esses quiosques cheios de coisa de eletrônico e tudo mais, e ele queria trocar um iPhone 3GS dele, que deu algum problema, e aí ele disse que o chinesinho lá puxou o iPhone da mão dele, sem falar nada, e plugou no computador, e na hora ele não gostou das coisas e desistiu, né, de fazer negócio com o chinesinho. Mas ele ficou preocupado se o cara poderia ter roubado dados do iPhone, senhas e tudo mais. O que ele deve fazer? Se tem que trocar senhas? Se tem que tomar alguma providência?
Pra ser sucinto, relaxa. Próxima pergunta.
Não é totalmente relaxa, tá?
Porque... Não, tô brincando, porque assim, tem uns softwares que tem eles fazem captura de forense, senhas, contatos, contatos, arquivos, tudo. Cara, se fosse super rápido, nem se preocupa, que não deu tempo nem dele fazer a leitura da memória do seu telefone.
Então, se for dessa forma que ele narrou, eu concordo.
Então, assim, relaxa. Se não, o telefone ficou na mão do cara 15 minutos. Daí, tudo bem. Primeiro, se foi tonto de ter deixado na mão dele 15 minutos. Você não devia deixar, né? Então, começa por aí. E segundo, se tiver senha no telefone, ele não teve acesso. Se ele não tiver senha, pode ser que ele tenha tido acesso. Então, troca. Mas, de verdade, não se preocupa muito. Porque, pelo que você narrou, não deu nem 10 segundos. Então, bom, relaxa mesmo.
Segunda pergunta vem do Ricardo Moreno. Ele pergunta se há alguma restrição em usar os carregadores de iPads em iPhones, que ele perdeu o carregador do iPhone dele e está usando do iPad e já teria sentido uma diminuição no desempenho da bateria do iPhone.
É, cara, né? Assim, bom, eu acho. É, exato. O usuário sempre quando faz alguma coisinha diferente, acha, nossa, fudeu.
Ou sai update do iOS, né? O pessoal, duas horas depois, já estão dizendo que a bateria tá ruim.
É, nossa, tá comendo pra caramba a bateria, o telefone está esquentando, agora não dura mais 5 horas e meia, e sim 5 horas e 27 minutos. eu acho que é muito percepção
tem
de usuário.
Psicologia mesmo. Tem o nome, é a síndrome do atirador texano. Procura no Google aí.
Aí, pronto. O Everaldo pode explicar muito mais isso do que... Mas, cara...
Não, só respondendo tecnicamente pra ele, não tem problema nenhum. Se você entrar na Apple Online Store e se for lá comprar um carregador de iPad, você vai ver que ele é compatível com iPhone também, sem problema nenhum. Ele faz o adaptador, ele faz o ajuste de amperagem. Acho até que carrega um pouquinho mais rápido, isso sim. É, se você usar o carregador de iPhone pra carregar o iPad, que também não tem problema, ele vai carregar mais devagar. Tanto quanto se você carregar usar o do iPad para carregar o iPhone, ele vai carregar um pouquinho mais rápido. Mas a autonomia da bateria não vai ser afetada. E não tem problema nenhum, fica tranquilo. Evandro Souza, terceiro e-mail. Ele fala sobre iPads uso de iPad no trabalho. Ele tem duas perguntas aqui. Uma é se existe alguma alternativa para páginas corporativas que só funcionam na Internet Explorer. E se existe alguma maneira de fazer upload de arquivos, como, por exemplo, no formato PDF pelo Safari, porque normalmente ele só dá acesso ao rolo de câmera.
Tá, a primeira, fala pra galera parar de usar SharePoint e usar outra tecnologia, porque não tem como, se fosse SharePoint, se for qualquer coisa específica pra Internet Explorer, não rola. Eu lembro que tinha um app uma vez que ele simulava que era o IE, e ele abria algumas coisas, mas nem tudo funcionava, porque dependia de plugin, tá? Então... esquece, talvez você não consiga mesmo. Tem umas máquinas virtuais que o Windows ainda usa que não funcionam, tá? E a segunda pergunta, qual que era? Fugiu aí?
Se ele pode fazer upload de arquivos, né? Tipo PDF.
Então, cara, não sei te dizer, porque tem software que, quando ele tem vínculo, vamos supor, com Dropbox, que você consegue, se ele é vinculado com aquele Document to Go, ele também funciona, mas padrão acho que não.
Padrão acho que não rola não.
Vamos lá, penúltima pergunta de hoje é do Rodrigo Chorilli. Ele tem um iPhone 3G e um iPod Touch de segunda geração que estão quebrados e fora de garantia. Ele tentou resolver já aqui com uma assistência do Brasil, mas disseram que não conseguiria. Mas ele está indo para os Estados Unidos em junho e gostaria de saber se ele levar o iPhone 3G e o iPod Touch de segunda geração dele, se ele conseguiria, pagando ou não, fazer troca em alguma Apple Store.
Mas aí o Beno explica rapidinho.
Consegue sim, tá? É só ele agendar, faz o agendamento lá pelo aplicativo. Se ele estiver fora da garantia, ele vai cobrar $149 mais taxa e ele consegue trocar na hora. Só tem que ver se tem estoque, tá? A última vez que eu fui, eu cheguei numa loja, não tinha um 3GS branco que eu precisava trocar.
Mas você acha que ela vai ter ainda iPhone 3G, iPod Touch de segunda geração? Sim. Ou ele ganha o mais novo?
Ele ganha o mais novo. Quando não tem estoque, eles ganham o mais novo. Daí a taxa fica a mesma. O Michel Duarte escreveu aí um artigo. Aconteceu isso com ele no Texas a última vez que ele foi. Ele foi no shopping no Galeria Mall. Ele foi trocar um 3G, não tinha estoque. Daí o cara foi super bacana, falou assim: ah, você tá voltando pro Brasil hoje mesmo? Ah, tô, então calma aí que eu vou ver se eu consigo autorização com o meu manager pra trocar por um modelo superior. E trocou. Então, é bem tranquilo.
Se você quiser. É a mesma branca.
É a mesma taxa. Se você fizer questão de ficar com o seu device, tá? A única coisa que ele muda, Edu, é quando ele troca pro 4, porque daí o valor é R$199. 4 e 4S é R$199. 3, 3GS, R$149. Mas se você quiser ficar com o mesmo device, você tem como também. É só pegar e mandar fazer um agendamento com no mínimo 15 dias de antecedência e fala que você quer o mesmo device. Eu fiz isso para pegar um Classic de novo. Um iPhone, o primeiro, né? Que eu chamo de Classic, mas o primeiro iPhone.
E para terminar, uma pergunta do Cristiano Santos. Ele indaga aqui que se não seria interessante para a Apple... Vou deixar até o Everaldo responder essa. Não seria interessante a Apple investir mais em bateria de maior duração no iPhone em vez de ficar pensando em processamento, em outros ganhos gerais, como de costume. O que você acha, Everaldo?
Não sei o que dizer. Eu estou bem com a minha bateria, tanto do iPad quanto do iPhone. Funciona muito bem. Talvez eu esteja falando para notebooks. Notebooks eu acho que eu gostaria que a bateria durasse mais. Mas eu acho que tem um preço a pagar. O que o pessoal não sabe, é bom saber sobre a Apple, é que eles testam muito todas as possibilidades. Então, às vezes eu vejo esses mockups de interface de como fazer o launcher do iPad, o multitarefa do iPhone. A Apple já testou 700 versões diferentes, eu não estou sendo hipotético com o número, é esse mesmo, 700 versões diferentes da mesma coisa. Então, eles estão cogitando isso. Mas sim, eu gostaria que o meu MacBook tivesse uma bateria de maior duração. Certamente tem um
tipo,
preço
assim,
para se pagar.
48 horas, coloca urânio dentro do MacBook. Exato,
mas normalmente o preço a pagar é isso, aí o device fica maior, mais pesado.
Então. Então, eu acho que a Apple, ela dá mais peso realmente à parte de design, de espessura, de peso, porque o iPhone, até o iPhone 5, puxando aqui pro iPhone, ele poderia ser, digamos, 10 milímetros mais grossinho e umas 50 gramas mais pesado e ter uma bateria mais potente, né? Mas será que, na hora de botar na balança, será que isso vale a pena? Será que vai agradar mais um aparelho como ele é hoje? Rafa,
mas aí tem que ver que isso implica em várias coisas, porque 10 centímetros a mais de bateria, ele vai propagar mais calor, ele pode dilatar, ele pode não sei o quê, muda todo o conceito.
Os caras estão calculando todas as possibilidades.
Então assim, tenha certeza absoluta que uma empresa como a Apple, ela otimiza ao máximo, cara. Ela não... assim, duvido que se te desse para, eles teriam feito. Eu acho que ele ali está a otimização perfeita, não só dando preferência ao design, mas também fazendo o melhor conjunto da obra, porque também é muito fácil você fazer, igual eu lembro que eu tinha um NEC na época dos celulares super finos, que daí fica fácil. Era um NEC que você conseguia passar por debaixo da porta, ele tinha espessura, eu acho que era 3 centímetros, alguma coisa assim, era absurdo, absurdo. Só funcionava com fone de ouvido e a bateria durava 2 horas e meia, daí fica fácil, entendeu, fazer telefone. Daí qualquer um faz. Então, mas eu acho que o conjunto da obra, a Apple, ela toma bastante cuidado. E antes de você fechar, Rafa, que você falou que era a última pergunta, podcast passado ficou uma pergunta no ar, porque a maioria dos aplicativos usavam ícones de cores azuladas, né? Eu até comentei
bem
que
lembrado. Por
redes sociais que utilizam bastante, e falei que o Everaldo podia comentar um pouquinho. Você sabe por quê? Lógico que você sabe, né? Mas então conta pra gente um pouquinho. Por que o pessoal...
A predominância do azul.
Olha assim, ó, no teu doc. Meu doc é aberto agora, tá? O Finder, Application Store, Tutibot, Message, Safari, Mail, FaceTime, iTunes, Skype, Word, Finds, tem um monte aqui, cara, um monte, não para, tudo azul.
Cara, o azul, ele tem aí, em psicologia das cores, ele te remete pra algo mais, ele é calmo, ele te acalma, ele estimula a imaginação, a gente tem aí várias colocações sociológicas, a gente associa ele com o céu, e o céu, por consequência, com o paraíso, então tem várias colocações, mas é mais coincidência do que qualquer outra coisa, sabe? Não tem a escolha do designer, não tem uma razão específica, não. Deve ter uma razão para cada app escolher aquilo, mas não uma razão que englobe todos eles.
Tá, não tem a fórmula mágica, tipo, coloca
azul. Não tem uma fórmula mágica, não.
Entendi.
E diversos nichos de mercado têm tendência, se você for aí as operadoras de telefonia, eles também têm a tendência pro azul, cores cítricas, sabe, laranja, esse tipo de coisa. É mais uma questão de mercado.
Entendi.
Tá, responde.
E redes sociais também é super comum, né? Twitter, Facebook, Orkut,
Mobile, né?
O logo, né? Mas ele tinha um fundinho meio azul claro.
Tinha fundo azul, sim.
E as letras também, né? No começo era o Orkut, era azul e tinha um elemento, eu acho que era o O, que era rosa, não lembro, faz tanto tempo que eu não lembro mais.
O Everaldo era meio apaixonadinho pelo Orkut, que ele fez trabalho pra eles também.
Eu trabalhei com eles, eu gostava do Orkut. Eu gosto ainda, gosto
ele
do
Google. Existe ainda?
Existe.
Ainda tá lá, tá online. Mas eles estão. Agora a estratégia do Google é migrar o pessoal pro Google Plus.
É que o Orkut, na minha opinião, ele era mais organizado do que o Facebook. O Facebook, eu tenho alguns problemas sérios com ele. Eu acho ele bagunçado, não funciona e cheio de bug. Eu não sei como que um software desse deu tão certo. Porque, cara, eu sofro muito no Facebook. O Orkut, pra mim, é.
O Facebook finalmente encontrou um caminho bacana pro design. Que é um caminho bacana
que é copiar o pé.
Caminho no português. Porque faz todo sentido copiar o PEF, que é caminho. Então, esse é o caminho. Eles estão copiando.
Os caras podiam comprar o PEF, né? Pelo amor de Deus.
Eu sou do tempo quando uma grande companhia via uma startup fazendo algo muito legal, comprava a startup. Não copiava.
Sim.
O Facebook devia estar vendo na cara.
É, tá ficando feio, né? Você pega a última atualização do app, é o PEF, cara. Eu, se fosse o CEO do PEF, ligava lá pro titio e falava: Marquito, ô Marquito, você pegou tanto dinheiro da galera e as ações só caem. Compra a gente pelo menos um app e daí lança uma versão para os super amigos, igual é o PEF, de verdade, há 70 melhores amigos ou familiares para você ter uma timeline ou um aplicativo só para eles. Dá para fazer um monte de coisa legal, mas o cara copia descaradamente, assim, até feio.
Há coisas que a gente viu no PEF primeiro e a gente tem hoje. Cover, essa capa do perfil a gente viu primeiro no PEF. A timeline, como ela está hoje no Facebook, nasceu primeiro no PEF.
Menu lateral.
Aquelas gavetas laterais, esse menu lateral.
Que todo mundo acha que
surgiu primeiro no PEF.
O Facebook bombou, assim. Eu até, quando eu vi que o Foursquare tinha adotado isso recentemente, eu perguntei pra galera no Instagram: quem foi que criou isso primeiro? Eu achava que era o Facebook, porque ele realmente disseminou, mas aí o pessoal falou que foi o PEF.
Não, então, e eles ganharam todos os méritos, entendeu? Isso é foda.
Esses stickers no Messenger, no Messenger agora você pode trocar stickers, né? São aqueles adesivinhos.
Sim.
Eles, além de copiarem do PEF, eles foram tão extremos que eles contrataram o mesmo artista que fez pro PEF, que é o David Langham. Ele fez pros dois. Então,
enfim, assuntos para outros podcasts.
Exatamente.
Então é isso, galera. A gente vai ficando aqui no maior podcast da nossa história até hoje. Muito obrigado, Everaldo. Você tem que voltar aqui, porque a gente teve que cortar, teve que resumir aqui. Acho que tem muita coisa pra gente falar ainda. Pessoal, espero que gostem da sua participação. Valeu mesmo por estar com a gente aqui neste 36º Mac Magazine no ar.
Legal, legal demais. Obrigado pelo convite.
Breno e Edu, até semana que vem. Valeu aos dois.
Valeu, galera. Até a próxima. Esse podcast ficou longo, mas vale a pena. E vamos chamar o Everaldo, eu acho, mais umas 10 ou 12 vezes. Daí a gente consegue falar sobre
tudo.
É legal
você falar pra galera que vale a pena quando a gente tá encerrando o podcast, que aí eles vão ouvir o resto todo.
Beleza, me sacaneou. A próxima vai ter truco. Você vai ver. Se prepara, garoto. Se prepara.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.